Então vou começar a falar e depois de tarde nós acabamos. Como eu disse, já faz uns 5 anos, 4 anos, não lembro direito, que o mundo novo começou.
2012,
Isso. É a hora de reformar-se, de mudar-se. Segundo.
né? Mas quando o senhor fala mundo novo, o senhor fala um técnico ou mundo novo geral?
Geral, no
Ah,
planeta.
sim.
No planeta. E até agora estava muito bom, muito fácil você se dizer assim: Deus, por favor, me ajuda. Oh, eu gosto muito do Senhor. Resolvi o problema. Só que nunca houve mudança em terra. Não vou falar de ato. Não preciso nem dizer isso. Eu estou falando de mundo interno. Está na hora de mudar-se internamente. Começar a mudar-se internamente. Então é preciso começar um trabalho de reforma realmente. Reforma do mundo externo, do mundo interno. Reforma de dentro. E a primeira reforma que vocês vão precisar começar a fazer é uma coisa que vocês já conhecem neste mundo. Começar a ter internamente uma postura de conciliação.
Conciliação com o próximo, como considerar?
Conciliação com o próximo, com o mundo. Se conciliar com o mundo. Repare uma coisa, eu não estou falando em reconciliação. Fazer as pazes, não é isso. Conciliação é outra coisa. Você sabe o que é se conciliar com o outro?
Se não é entrar no acordo.
Entrar num acordo que
Quem vai deixar os dois harmonizados?
vai deixar os dois o quê?
Harmonizados?
Mas para que haja harmonia entre os dois, vai precisar do quê?
Tipo, aceitar o outro do jeito que ele é, né?
Um não abre mão.
Isso. Cada um aprender a abrir mão de algumas coisas para que os dois possam ganhar. O problema hoje é que, como eu disse, o egoísmo não deixa você viver de uma forma em conciliação com o outro. Ele faz você sempre querer ganhar o máximo possível. Mesmo que você ganhe 10, quando você chega a ganhar 10, você já diz: espera aí, é pouco, eu quero 20. Conciliar, o trabalho da conciliação é uma postura interna de ceder para que os dois ganhem. Se é legal quando você está devendo, você não vai lá e faz uma conciliação de quem tá lhe cobrando tira um pouquinho, você aumenta um pouquinho e quando vê, chegou no meio termo que fica bom para os dois. É a mesma coisa. É você saber, como se fala, conviver com o outro. De, tem o exemplo que eu já dei, que eu já falei do irmão, que ele chega em casa, tira a camisa e joga em cima do sofá. Aí eu disse para ele, você tá brigando com a sua mulher? Ele disse, não, não tô. Tá, você sabe que ela não gosta. Mas você vai deixar, e se ela reclamar, você ainda vai dizer para ela, não tem lugar certo, eu posso pôr onde eu quiser. Essa é a forma do ser humano se relacionar. Ele cobra tudo do outro. E não dá um milímetro dele em benefício do outro. Se ela acha que tem lugar certo para agradar a coisa, por que você não pode abrir mão de largar onde você quer? E já outras coisas que você gosta, você não pode chegar para ela, olha, isso eu gosto muito, você pode abrir mão para eu? É esse o trabalho. Carlos, eu estou falando de atos, eu estou falando de faar, eu estou falando de fazer, mas eu estou falando principalmente em internamente ter uma postura de conciliação. Você internamente está aberto a ceder em alguns pontos. Mesmo que isso signifique para você o quê?
Perder.
Conciliar, a postura de conciliar, ela surge quando você aceita perder para ganhar. Você perde um pouco aqui, o outro perde um pouco ali, e os dois ganham. Ganha paz, ganha felicidade, ganha de bem-estar, ganha harmonia. Este é o trabalho primeiro deste novo mundo. Começar a aprender a se conciliar com os outros. Agora, para fazer isso, a primeira coisa que você tem que fazer, qual é?
Para conciliar? Está disposto a fazer, não?
Não. Aceitar perder.
Só que a mãe...
Se você internamente não aceita perder, você não vai se conciliar com ninguém. Este é o primeiro trabalho que nós temos que levar para as pessoas, que nós temos que fazer com nós. É o trabalho de aceitar perder. Não aceitar perder de uma forma zelal, mas aceitar perder para ganhar. Quando você chega para uma pessoa que diz que tem problema e mostra para ela, ó, cede aqui, quem sabe ele cede ali, quem sabe você cede um pouquinho mais, ele um pouquinho mais, acaba o problema.
A mente natural, ela não vai querer perder, né?
Não, a mente não, ela vai reagir. Por isso é que eu estou dizendo, você tem que ter uma postura interna de aceitar perder. E quando a mente lhe cobrar, você dizer para a mente, eu estou com Eu preservo mais minha felicidade, eu vou perder aqui para ganhar ali, porque aí se eu tratar aquela pessoa bem, ela vai me tratar bem, e aí nós vamos conseguir se conciliar e não vai ter problema. Este é o primeiro trabalho que vocês têm que ajudar os outros a fazer. E que vocês têm que fazer. E vocês já vão entender porque que eu disse que dentro daquele trabalho que nós conversamos, porque que você era pela pessoa que precisava ouvir isso. Porque lá ninguém quer perder.
Nem uma agulha.
Lá que eu estou dizendo é todo lugar.
Sim, sim, eu entendi.
É todo lugar. As pessoas, ninguém vai a um centro, a um templo, a uma igreja dizer: Deus, eu não quero, pode dar para outro. Já viu alguém fazer isso?
Não. Vai buscar, né?
Só vai buscar. Só vai ganhar. Só vai querer ganhar. Então, e para fazer isso, para ajudar a pessoa, a primeira coisa que precisa ser feita é dizer para ela: perder faz parte da vida. E não é uma derrota com chabola amargo. Por quê? Porque é uma derrota para ganhar. Talvez não ganhar o que queria ganhar, mas ganhar em paz, ganhar em harmonia, ganhar em felicidade, que é o que vocês mais buscam e hoje é o que vocês menos encontram. Este é o primeiro trabalho que vocês precisam fazer com vocês: aceitar perder. E preciso ajudar os outros a mudar essa postura de querer ganhar o máximo possível e aceitar abrir mão de alguma coisa para poder ganhar de outro lado.
Mas não é fácil, não. Só que a gente...
Eu ainda nem comecei o assunto. Quando chegar na segunda parte do assunto, aí então você vai dizer: tchau, vou embora. Porque para esse aceitar perder, tem algumas coisas que nós precisamos fazer. Nós, que eu digo, é com nós mesmo.
Joaquim, mas eu percebo às vezes que, assim, o pensamento de quem vai numa casa espiritualista, alguma coisa assim, ela tá, na cabeça dela, está pensando assim: eu estou perdendo porque eu estou me doando aqui, mas eu vou ganhar uma vida melhor mais à frente. Mas na verdade, eu não sei se ela tá.
E sabe o que é pior?
Da forma que você está falando.
E sabe o que é pior?
Sim.
São isso de fé.
Pois é.
Não, eu tenho fé. Fé é entrega. Fé não é cobancha. A fé que resulta de uma esperança de ganhar não é fé.
Porque senão a pessoa pode confundir o que o senhor está falando de ganhar mais à frente com o mesmo pensamento que esse pessoal tem, que vai no
centro. Eu não estou falando de ganhar mais à frente, ganhar na hora.
Ah, sim.
Para você eu posso falar assim, para muitos não posso. Mas quantas vezes você já não abriu mão de coisa para ficar bem com ela, ela já não abriu mão de coisa para ficar bem com você? Se não, os dois não tivessem aberto mão, não estariam nem mais juntos hoje. Isso eu estou falando, Carlos, chega o livro da vida, vai ser para lá quando tiver. E encho tudo, mas eu estaria, se continuasse junto, vivendo um inferno.
Sim.
Este é o grande segredo da convivência com os outros. É viver em conciliação. Abrir mão de um lado para ganhar do outro. Mas ganhar não o desejado, o sonhado, o esperado, o querido, mas ganhar em paz, ganhar em harmonia, ganhar em felicidade. É o que vocês chamam de engolir chapo. Ninguém quer engolir chapo, mas tem que engolir. Pichija, porque se você levar a vida a ponto de faca, você vai cortar sua mão o tempo inteiro. Porque o outro também leva a ponto de faca. Então, é esse o trabalho, mostrar às pessoas, olha, se você fica batendo na mesma tecla, você vai continuar sofrendo. Se você está querendo parar de sofrer, se você está dizendo que não aguenta mais sofrer, o único caminho é você se conciliar, é abrir mão de algumas coisas e deixar o outro abrir mão de outras coisas. E esse é que é o problema, ninguém vai a um templo, vai a um centro, vai a uma igreja para se conciliar, nem com o outro, nem com Deus. Ele vai lá para exigir de Deus que ele faça tudo o que ele quer. De lá onde você vai tem litinha de pedido?
Tem lista para o nome de pessoa.
O nome de pessoa é pedido, né?
É pedido,
Ajuda, socorre.
Isso.
Te vende. Essa é que é a grande verdade. A religião vende. Você vem aqui, põe o seu nome que vai correr tudo bem. Concorda com ele? Então, sim, é um trabalho difícil. Porque as pessoas estão há, eu não diria 2000 anos, mas de pelo menos uns 1000 anos, só usando a religião para ganhar. Quando eles vão a algum lugar, eles vão esperando receber, esperando ganhar. Se você chegar num centro e diz assim, olha, aqui é um lugar de olachão, reze, mas faça como Cristo ensinou, quando você rezar, não peça nada, porque Deus sabe melhor do que você o que você precisa. Sabe quantas pessoas vão estar no outro trabalho? Nenhuma.
A oração inicial já é pedindo.
Protege as crianças, protege o velhinho, protege o trabalho. Sabe? É, você precisa pedir, você abre uma zila em nome de Deus. E precisa pedir que Deus proteja o trabalho. Tem alguma coisa estranha aí, né? Como é que eu faço para aceitar perder?
Aceitar.
Não querer ganhar, né?
Desistir de ganhar. Não é desistir de ganhar alguma coisa, porque a vida é feita em vicissitudes. Então tem momento que ganha, momento que perde, momento que ganha, momento que perde. Ganhar vai, mas é desistir de querer ganhar, desistir da postura de querer ganhar. Este é o trabalho que nós precisamos fazer em nós e ajudar o outro. Você vai receber. Quando, o quê, só Deus sabe. Porque você vem aqui num ato de fé, num ato de entrega. Então você vem aqui para integrar-se a Deus. Receba tudo que Ele lhe dá. E tudo que ele lhe der, você ganhou. Mesmo que você não goste. Tá começando a ver como é que vai ficar difícil?
Porque é só aceitar isso aí.
Pois é.
É, mas chegou a hora de fazer.
E por que não apagar tudo? Falar acabou.
E se apagar tudo, falar acabou, o que acontece?
O pessoal fica perdido.
Não. O que acontece? Não, porque se apagar tudo, nem vão lembrar que ela sim. Mas o que acontece?
Não dá oportunidade para as pessoas.
Não teve reforma. Para que encarnar então? Se a encarnação é para se reformar. Não houve mudança. É preciso ouvir mudança. Então é preciso que tivesse assim para que agora você possa voltar. Possa mudar. Mais ou menos é o tempo do dragão, o diabo ficou solto, ficou preso 1000 anos, ficou solto 1000 anos, agora foi preso de novo. Sabe aquela passagem do Apocalipse?
Né? O dragão é a humanidade, não
é? É, o dragão é a humanidade. É o egoísmo, é o querer ganhar, é o querer chopaxi. Esse é o dragão. Tu tem que levar as pessoas a entender isso. A vida é cíclica. A vida é feita de subidas e descidas. Você vai ganhar. O quê? Eu não sei. Quando? Eu não sei. Tenha fé. Tenha paciência. Receba tudo que Deus lhe dá. E mesmo que você queira outra coisa, espere. Quem sabe você acha. Só que para nós chegar a este ponto, é preciso 3 tomadas de posição. Começar a enrolar as coisas. Tomada de posição interna. Primeira tomada de posição. Deus não é justo. Deus não é bom.
Nem mal, né?
Nem mal. É preciso as pessoas pararem de viver este Deus que a religião criou. O Deus bonzinho que vai fazer tudo por você. Não vai! E a povo está aí, chaia. Abre o jornal. Leia a televisão, vê a televisão. O moço é assaltado, entrega tudo, toma um tiro e morre. Trabalhador, o neto. Onde está Deus? Não, Deus não é honesto. A honestidade de vocês. Deus não é justo, a justiça que você quer. Eu já disse isso, ele é a justiça.
Não, mas não a justiça que o humano quer.
A justiça suprema. É isso que nós precisamos interiorizar em nós. E precisamos ajudar as pessoas a cegar. Não dá para esperar que Deus vai fazer o que você quer. Pode até acontecer, mas não tem certo. E se você fica esperando, querendo, sabe o que acontece? Sofre. Se decepciona. Começou a complicar?
Estou melhorando.
Se cegar com uma pessoa e dizer assim, não confie em Deus?
Aí a pessoa dá um tiro, né?
Deus não é bom?
Principalmente para
Deus não é justo.
Se a pessoa não tinha fé, é que ela não vai ter fé, né?
Principalmente para quem é religioso falar isso.
Pois é.
E estes são os mais importantes.
Tá dando uma missão difícil,
hein, Tamar? Moxa, se fosse fácil, não precisava vir pra cá. Mas, Gi, vamos estar isso, é só você dizer, vês a vida, a chuva dos outros, que ancha ser estupadas, cadê Deus? Estava dormindo?
Porque a humanidade ainda tem uma história de que o bom é de Deus, o mal é do diabo, né?
Isso, essa é a de terceira coisa. Mas vai chegar lá. É preciso despertar. Vocês estão vivendo um sonho. Um sonho de que são o filho preferido de Deus, que Ele vai fazer tudo de bom por vocês. Você é humano. A pessoa precisa despertar para a vida e entender que a vida não se conquista assim, pedindo, rezando, esperando que Deus dê. Principalmente quem acredita em espírito. Quem não acredita em espírito, não é espiritualista, é de mais complicado, porque ou quem acha que ele é o espírito, ele, o humano, é o espírito, é mais complicado. Porque de vai dizer, ah, mas eu sou o espírito, Deus não me ajuda. Não, você não é, você é um ser humano. Você é espírito, mas está humano. Enquanto estiver humano, você é humano. Está humanizado. Então é preciso falar bem forte com as pessoas e é preciso vocês falarem bem forte com vocês. Rejar não resolve nada. Não vai, não espere, porque você está fazendo trabalho, porque isso, porque aquilo, que a sua vida vai ser uma maravilha. Não vai. Não espere porque você vai à missa todo domingo, que vai acabar tudo bem. Não vai. Se o bandido tiver que entrar na sua casa, vai entrar. Se tiverem que te dar um tiro, vão te dar.
A maioria das pessoas que estão hoje no mundo não já passaram por esse processo antes?
Não.
Não?
Não. E estão acabando pela primeira vez o mundo de prova e expiação.
Ah,
tá. Essa é a prova final. Então a matéria tem que ser maior, né?
Mas não tem muito repetente, não?
Hã?
Tem muito repetente, não?
Mas, veja, tem muito repetente, mas de... Os que chegaram até este ponto já saíram daqui. Durante o mundo de regeneração.
Durante o mundo de prova e expiação.
Prova e expiação, bicho. Desculpa. Quando vocês acham que eu hoje fiquei bonzinho, eu fiquei pior, né? Sabe, não acredite nessa história, porque o único que vai sofrer é você. Não aceite que Deus é bom, que Deus é justo, que tudo vai acabar bem. Não vai. Pode até coincidentemente acabar. Mas se acabar é coincidência. Porque acaba para um e não acaba para 20.
E bem no sentido humano, você está falando.
Isso, bem, é. Na verdade, bom, né?
Bom, é.
Vai acabar tudo bom, né? Essa é a mensagem que a gente precisa levar. Quando a pessoa for na Xanga, ah, eu vim aqui para pedir uma ajuda, pode ir embora.
Sim.
Aqui não tem ninguém para ajudar. Ajudar no sentido que você está esperando. Ajudar no sentido de fazer com que o seu sonho se realize. A gente ajuda de outra forma. Ajuda como? Ajuda fazendo você aprender a viver a realidade. Quando eu comecei esse trabalho, nós começamos esse trabalho, e eu comecei a falar que tudo era ilusão, as pessoas quase morreram. Que não, agora pode ser que comece a ver que sim, é tudo ilusão, porque você vive uma vida de ilusão. Você vive achando que estão protegidos, que nada vai acontecer com você, que seu pai e sua mãe vão viver o eterno da eternidade ali do seu lado. Nada vai acontecer com seus filhos. Mas pode acontecer. Se não estou dizendo que vai, estou dizendo pode acontecer. E você precisa estar preparado para isso. E a primeira preparação é saber que não existe um Deus para fazer a sua vida ficar boa. Ah, mas eu conheço gente que foi à igreja, pediu, recebeu uma vez. Quantas vezes foi e não recebeu? Isso você de não é pala, né? É o que se diz, as pessoas de só vê as caçaças que tomo, não vê os tombos que eu levo. É preciso acordar, acordar para a realidade. Esse é o primeiro ponto.
Agora, Joaquim, tem algumas doutrinas ainda tem uma noção de karma, né? Que fala, ah, é o karma. Tem uma certa noção, vamos dizer assim.
É, algumas doutrinas têm a noção de karma. Na vida dos outros.
Sim.
Na vida dele, não. Na vida dele é o vizinho que não gosta dele, por isso que coloca a música alta, é o bandido que não pesta. Não adianta, é por isso que eu estou te dizendo que não adianta estudar só. Você pode saber o karma, você pode saber que existe karma, você pode saber que o karma... Se você chegar em casa e não tiver janta, você vai brigar com ela. Não vai lembrar que não é, que é o seu karma. É este que é o problema, é por isso que eu disse... Pode dar, falar de calma, ajudar, mas não adianta nada sem que você leve para a prática. E não uma prática como o Joaquim fala, que eu te falo de genericamento. Mas uma prática aplicada àquele momento que a pessoa está vivendo. E é isso que você vai encontrar no Alarão Cherqui. Porque eles não falam genérico. Se não tiver assunto, agora está difícil até nem ter assunto Porque eles programam numa reunião antes que vão falar na outra. É pedígio direto, no ponto. Você está sofrendo porque você se assou autoimune. Porque você assou que nunca ia acontecer com você. Sabe? Você sai, viaja, pega ônibus, pega carro, anda, anda. Um monte de vezes. Sempre chega no lugar. Aí você sai de casa, diz, eu vou lá. Já passou pela sua cabeça que você pode não chegar lá? E ainda mais, se Deus quiser, eu vou chegar lá.
Sim.
Mas se Deus quiser também é Deus quer.
Deus tem que querer. Impondo, né? Se Deus quiser, impondo.
Tá certo. E se eu estou falando tudo isso de Deus, dá para confiar em entidade? Dá para confiar em Orixá? Dá para confiar em mentor?
O que é o Orixá?
Orixá são as sete linhas da Umbanda, né? Oxóssi, Ogum, Ossum, são as sete linhas da Umbanda. São as entidades superiores da Umbanda. E tem gente que coloca lá, eu sou filho de Ogum, não caio. Cai! Cai! E cantos a caíram. Porque se não for, se fosse assim, eu ia lá e dizia, ó, já adota eu aí que eu não caio mais. Não dá para confiar que as entidades vão fazer o que você quer. Se você não trabalhar estes dois pontos, Deus não vai te dar. E a entidade não pode fazer. Você vai estar sempre esperando. Vai estar sempre assando, porque só porque foi no centro, só porque foi na igreja, só porque foi no templo, está resolvido o problema. E aí você não trabalha dentro de si na busca deste estado de ânimo de fazer conciliação. Isso tudo é para poder fazer conciliação. Porque o grande problema que vocês não aceitam perder é que vocês acham que Deus vai dar tudo para vocês. Que a entidade vai dar tudo. Que é, basta ir lá fazer um oração. Basta acender uma velhinha dentro de casa. Só vai dar dinheiro para quem fez a vela. Porque Cristo ensinou bem claro. Deus dá a cada um segundo as suas obras. Então, se você não bater, a porta não se abre. E se você bater esperando que ela se abra, já não abriu, porque é egoísmo. Não é entrega. Então, para que você chegue a este estado de conciliação, para que você aceite perder, é preciso destruir a fé que você tem, não a fé verdadeira, em Deus e nos guias e mentores. Se você não destrói essa fé, a fé que vocês têm, você não vai aceitar perder. Pelo contrário, você vai acender vela para você passar no concurso. Aí o outro que tem cinco filhos e precisa do emprego, ele que te dane.
Agora tem entidade que acha que faz, né?
Sim. Tem entidade que acha que faz. E tem entidade que diz que faz como povo. Porque tem entidade que está vaiando consciente de que não pode fazer, diz, eu vou fazer. E aí depois fica a pergunta, você gostava mesmo de mim ou só estava querendo ganhar? Sabe, quando não dá certo, fica a pergunta no ar. Era amor de verdade ou você só estava procurando ganhar? Então tem as duas. Tem entidade que ainda acha que ela faz. E tem entidade que cumpre o seu papel dentro da roda de encarnação. Está mais fácil agora? Xexó precisa destruir a fé que o ser humano tem.
Pois é, foi fácil isso.
Mas ainda tem pior.
Só que a tendência do ser humano não é ir contra a ideia. Eles vão contra a pessoa que está com a ideia.
É, né? Isso é o problema.
Sim. E daí?
Não, tem que eu digo que
se pode... as pessoas que estão passando a ideia tivessem medo, vocês nunca teriam ouvido falar de um tal de Jesus Cristo.
Várias vezes já na época tentaram pegar ele, vamos dizer assim.
Os apóstolos todos morreram. De cabeça para baixo, fulado, de cortou a cabeça. Todos foram sacrificados em nome da sua fé. Eles não mudaram o seu discurso nem um minuto. Foi isso que o meu mestre ensinou. Não foi isso que você quer que eu diga. Então sim, mas faz parte da sua missão, vamos dizer assim.
Então eu vou ter que mudar muito, porque antigamente eu falava que a pessoa queria ouvir para não chatear ela, agora vou mudar radical.
É. É melhor você mudar e vamos dizer assim, pelo menos ter a consciência limpa de que você ajudou ele. Do que eu achei só falar o que ela quer ouvir, e aí não adiantou nada. Você gatou suas palavras, ela gatou o tempo dela e não resolveu nada para ninguém. Chega bem calamente e diz, olha, vamos conversar sério? Ou vamos falar como o que acha? É o Paulo dizendo, quando eu estava eu quando comecei a falar com vocês, eu falava como se fossem crianças. Porque vocês são crianças. Mamãe, eu quero. Papai, eu quero isso. E vive iludido, achando que o pai... A criança antes, né, agora eu não sei como está, mas de antes, a criança dizia assim, eu quero aquilo, mãe, eu não tenho dinheiro. Achei que tem século. Não é assim que vocês fazem?
Tem cartão.
Terceira coisa. Você lembra qual foi o primeiro estudo que nós fez?
Primeiro geral?
É.
O Evangelho de Tomé?
Evangelho de Tomé. Qual foi a primeira coisa que nós estudamos no Evangelho de Tomé, você lembra? Não existe certo e errado. Não existe bom e mal. Está lá no início, eu acho que é na Losia 2 ou na 3, nós já começamos a falar isso. Como é que você vive?
Gente, ser humano.
Ser humano, como é que vivo?
O bem e o mal.
O tempo inteiro. Gileu ouviu isso aqui de ponta a ponta e continua no bem e no mal. Por quê? Por que você acha que as pessoas continuam?
Egoísmo?
Não.
Comodidade, não querer enfrentar.
Não.
Na vida é o poder da mente.
Porque não aceita perder. Todo aquele que pode fazer ele perder é mal.
Pode ser o familiar mais próximo.
Pode ser pai, mãe, irmão. Se o seu irmão, que já é uma parte maior da elancha do seu pai, mesmo que você saiba que ele precisa mais, você não dá. E diz que ele é um mal.
Ele não quer perder.
Então, se nós está conversando em tomar uma postura de conciliação, e para isso é preciso começar a trabalhar a ideia de perder para poder ganhar, porque é isso que nós está conversando, não é? A terceira coisa que você tem que fazer é acabar com a história do bem e do mal. Você precisa acabar com essa história. Senão você não vai aceitar perder nunca. Se você ainda separar o mundo em bem e mal, ou bom e mal, se você ainda separar em Deus e o diabo, os bichecholes de capeta, sei lá o nome que se der,
demônio,
se você ainda mantém vivo a ideia de que existe gente para fazer mal a você, é porque você ainda tá, não quer perder. É preciso que nós mostre às pessoas que não existe mal. O que que existe?
A ação de Deus, né?
Não. O que que existe?
Se não existe o bem ou o mal, existe o que vai existir?
Se não existe o bem ou o mal, o que que existe?
Existe o perfeito.
Não. Veja, volta a repetir. Estudo. E tudo não adianta nada. É preciso prática. Este perfeito na prática, o que é? Vamos supor que você chegou em casa e não tinha janta. E ela diz, ah, hoje não deu. Você só vai chamá-la de mal. Eu trabalhei o dia inteiro, estou aqui morrendo de fome. Chego em casa, eu vou ter que sair para comprar ou para achar fome. Ela se tornou mal. Agora, por que que ela se tornou má? Por que que ela não fez?
Porque eu perdi, no caso.
Não, por que que ela não fez?
Eu não fez.
Não, não. Por que que ela não fez? Veja, volta de dia, vamos para a prática. Esquece o porquê não fez, esquece as coisas. Vamos para a prática. Por quê?
Ah, ela estava cansada.
Ela não estava bem.
Não estava bem.
Isso, ela tem as razões dela.
Isso, tem a razão dela.
Então, o mal é quem? Aquele que tem razões diferentes de você.
Sim.
Aquele que tem verdade diferente de você. Ele não é mal. Ele é diferente de você.
Eu que disse que ele era mal.
Você que disse que era mal, por quê? Porque ofendeu o que você queria ou fez a sua vitória. Mas não foi por maldade. Ela não ficou de o dia inteiro sentada olhando para o teto para não fazer. Ela pode ter passado mal, ela pode ter tido uma série de problemas, ela pode ter acontecido uma série de coisas que você não sabe. Quando você parte deste ponto de vida, você vai procurar conciliação. Quando você não parte, chama ela de má, entra a Bíblia. Entra o você demonstrar toda a sua insatisfação por não ter conseguido o que queria. Então não existe mal. O que existe são pessoas diferentes de você. É isso que nós precisamos. Veja, eu tenho uma frase, vocês já devem ter ouvido eu falando. Aquele que discute com você não está lhe agredindo, está se defendendo de você. Por quê? Porque você quer provar que está certo. E ele acha que ele está certo. Mas você não consegue chegar a esse ponto, porque mesmo tendo estudado, mesmo tendo lido, mesmo tendo visto, não se desligaram da existência do mal. E o mal sempre é aquele que é diferente. Ou seja, os outros. Você é sempre o bonzinho. Esse é o terceiro trabalho. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Os filmes que eu achei bem, o que tem nele?
É uma história, você diz? Como que sentido?
É, o que que tem nele?
História, relacionamento.
O bem contra o mal.
Mocinho e o bandido.
Mocinho e o bandido. Exatamente. É toda essa cultura da existência do mal, daquele que faz a maldade, daquele que quer lhe ferir, porque quer lhe ferir, porque quer levar vantagem sobre você, que não lhe deixa conciliar. Por que que o judeu e o árabe não conseguem se conciliar?
Eles têm verdade diferente um do outro.
Não.
Que ambos querem ganhar.
Porque todos querem que xoxe a verdade e que seja verdadeira. Sim. E aí o outro vira mal.
E até geneticamente são irmãos.
De esse teolimo na França. São do mal, no chão.
Os ocidentais são.
Chão. Agora, e o que os franceses fizeram na terra deles? Alguém já foi ver?
Mandaram tropas, né?
Quantos séculos de escravidão o povo deles viveu? Só produzindo para o senhor ganhar. Então você não pode comprar a ideia de que existe um bom. Porque se comprar tem um mal. Não há bom, não há certo, não há mal, não há errado. O que existe são pessoas diferentes. E nós temos que levar isso muito forte para as pessoas. Porque sem isso não há conciliação.
Mas as pessoas tendem a tomar uma posição para se demonstrar boazinhas. Porque se elas estiverem do lado do teórico bom, elas são boazinhas. Se elas não tivessem essa posição na cabeça dela e na cabeça dos outros, elas são más também. E todo mundo quer ser bonzinho.
Por lixo é que nós temos que levar para as pessoas essa informação. Não existe mal. Não existe bom. São pessoas que pensam diferentes. E se você quer viver num mundo harmonizado, você tem que aprender a ceder em alguns pontos. Se você não ceder, não há conciliação. É preciso trabalhar muito fortemente em você e trabalhar muito fortemente com os outros para acabar com essa história do bem e do mal. Este é o primeiro trabalho do mundo de regeneração. Acabar com a fé em Deus e nos mentores que vocês têm. E acabar com a ideia da existência de Deus, do diabo, do bom e do mal. Para levar as pessoas à aceitação. Porque senão não vai conseguir. Porque senão vocês vão viver em guerra. Quantas guerras tem hoje no planeta? Minha pergunta é diferente. Eu fiz a pergunta errada. Quando não houve guerra no planeta? Sempre houve. Por quê? Porque sempre um quis ganhar em cima do outro.
Quis dominar.
Agora ficou mais fácil? Não. Eu disse, pera até o fim. Quando você fala em fazer Xanga e em ter um local, fazer, é para fazer isso. Sabe, se for lá, você vai ver, não tem uma imagem lá. E não é porque vem do ipilitismo, não. Que não tem imagem. Não tem fé em ninguém. Fé no sentido de confiar que você vai ganhar. Não existe isso. E não existe chato nem errado, nem bom nem mal. Cada um precisa repensar a si mesmo. E cada um precisa trabalhar em si mesmo para poder aprender a conviver em sociedade. Sabe, você não vive em sociedade. Cada um de vocês vive a sua vida isolado do outro. Ou melhor, cada um vive isolado do outro e quando se aproxima do outro é para dominá-lo. O ser humano é o dominador. Para quê? Para ganhar. Então é preciso trabalhar essas três coisas. Sabe? Que ser livro. E que ser filme. E que ser mochinho e bandido. Não existe isso. São pessoas diferentes. Populando paxi. E antes que chegue a hora de estolar uma biga, uma guerra entre vocês, trabalhar pela conciliação. Parece, moço, que eu estou falando uma coisa extremamente nova. Parece que eu estou falando algo extremamente sábio. Quanto anos você está casado?
13 anos.
Quanto?
13.
Será que você ainda não descobriu que Pixi já abriu mão e ela também para vocês dois poderem viver juntos?
Sim.
Então isso não tem sabedoria, isso não tem segredo. Isso não é novidade. Quem convive com alguém, pai com filho, mãe com filha, aprende desde cedo que é pichijo abrir mão aqui, exigir ali, de deixar o outro ganhar aqui. Se você não faz isso, o casamento acaba. Se o casamento acaba, você imagina o país. Esse é o problema. Em nome de vocês sempre ganharem, vocês vivem constantemente em guerra com todos. Todo mundo, todas as pessoas chamam seu inimigo em potencial. Porque elas pensam diferente, elas querem coisa diferente, elas têm vontade diferente. São seus inimigos em potencial. É assim que você trabalha, é assim que você vive. Você, a primeira coisa que faz quando conhece uma pessoa, o que que é?
Observar o que ela pensa, o que ela fala.
Analisar a pessoa.
Mais.
Analisar a pessoa, isso, é isso mesmo?
Julgar.
Julgar com que código de lei?
Código próprio, né?
E aí você tira o quê? Conclusões como ela é. Diz como ela é. Você sabe como ela é.
Preconceito.
Virou preconceito. Entende? Esse é o primeiro trabalho. Durante os próximos 7 mil anos vai acontecer muitos outros trabalhos que vão ser pichijo, ser feito. Mas esse é o primeiro. Está na hora de vocês começarem a se dedicar a este trabalho de corpo, alma e espírito. Porque do jeito que vai, cada um tendo uma variedade maior de coisas, coisas materiais, de verdades, de compromissos, de postes, de desejos, de passões, você está fragmentando a sociedade completamente. Pegue o que você quiser, a música, a pintura, a literatura, ou não sei o quê, a ciência. Antigamente, tinha um médico. Hoje não existe mais médico, não é isso?
Não tem mais médico?
Não.
Tem vários, vários.
Não. Hoje existe médico de osso, médico de cabeça, médico do dentro, médico da não sei o que, médico da unha do pé. Não tem mais médico. E cada um se achando mais importante que o outro. E cada um achando que ele tem a verdade maior do que a do outro. Eu sou especialista. A música antigamente você tinha música rápida e música lenta. Hoje tem isso, aquilo, 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 aquilo. E aí o outro diz, essa é a melhor. Não, a minha é melhor. Não, a outra é melhor. Não, aquela é melhor. Isso Baixa pra lá. Não é assim? E aí o outro vira o quê? O funko. O funk é o quê?
Funk é o que é música? Como assim?
Não. Funk é o quê? Filho do diabo. Porque a música boa não é essa música. A música boa é a minha. Entende como você vive o tempo inteiro com bem e o mal, bem e o mal, bem e o mal? Eu não estou dizendo que você tem que ouvir. Se você não gosta, não ouça. Se gosta, ouça. Agora, você precisa entender que o outro não é o mal. Tem na cabeça deste uma fase que de aparecia lá no campo do futebol. Dizia assim: o torcedor do outro time não é seu inimigo. Ele só torce pro outro time.
Interessante.
É assim que vocês têm que aprender a viver. Não é porque o outro torce para outro time que é do mal. Ele só torce para outro time. Que para ele é o bom. Se não faz isso, não tem conciliação. Não tem como se conciliar. Se você senta numa mesa para se conciliar com uma lista de coisas, de exigências que você vai fazer, esquece. Você vai tentar a guerra. Se você entra numa mesa de conciliação, uma mesa de negociação, dizendo assim: Deus é por mim, Ele vai amparar minha causa. Não tem conciliação. Você vai exigir até as cuecas do outro. Se você entra numa mesa sentindo-se protegido, você não vai ceder nunca. E o pior que eu disse, bem e mal, Deus, os mentores, a vida com essa fé é ilusão pura. Tem outra fase que também na cabeça deste, que diz assim: se Macumba ganhasse jogo, o campeonato da Bahia acabava empatado. É piada, mas sabe, é perfeita. Porque de todos vão lá e colocam cada um pro seu oliçá. Cada um para sua entidade, cada um para o seu santo. E vai rejar, minha hipótese, aí entra em campo e não faz nada. Por isso é que eu preciso destruir isso nas pessoas.
Essa questão da religião que promete as coisas, parece que está cada dia mais forte.
É por lixo que na Bíblia está escrito que no final, no novo a Jerusalém, não haverá religião. Porque o templo, o trono de Deus está lá na terra. É isso, é trazer Deus de volta. Porque Deus não está na terra. Deus está preso nas igrejas. Que o senhor vai lá para pedir. Então é um trabalho, é o primeiro trabalho da regeneração, mas é um trabalho que precisa ser feito urgente. Como eu disse, Cada dia se fragmenta mais, cada dia se assa mais variedades de uma mesma coisa. De, antigamente o verde era verde, amarelo era amarelo. Entre o verde e o amarelo hoje você tem uma centena de cor. Cada vez se fragmenta mais. E quanto mais se fragmenta, mais se cria a noção do bem e do mal. E quando você tem o bem e o mal, acaba em quê? Em guerra. E quando teve aquela guerra no Iraque, que eu fiz um trabalho no www, e disse para as pessoas assim, vocês viram quantas pessoas foram às igrejas rejar, pedindo que não houvesse guerra no mundo inteiro? Em seio, as igrejas ficaram seio. Acho que mesmo teve. Será que Deus é surdo? Ou será que ele gosta mais daqueles que querem a guerra? Veja, vocês estão trabalhando com, como eu disse, com um Deus que não é o Deus, que não é o verdadeiro. Porque isso é muito bom de dizer, eu não estou acabando com Deus. Estou acabando com o seu Deus. Deus humano. O Deus que foi criado para vocês. Como parte do karma, como parte da pobre, tudo isso. Mas é um Deus que foi criado. Você já ouviu muita coisa que eu falei. Já ouviu muita coisa dos livros sagrados. Você encontrou algum lugar onde um mestre diz assim, Deus vai lhe proteger, não vai acontecer nada de mal com você? Mas é isso que vem de país. É isso que vem de país. Dizem, tá, viu? Deus vai lhe proteger. Você vem aqui, de algum lugar diz assim, dá o seu dinheirinho, outros lugares diz, dá o seu trabalho, outros lugares diz, dá a sua seta mágica. Que Deus vai cuidar de você. Aí você cai, chega ali fora, tem um infarto, morre.
Deus não cuidou.
Sai da carne e voltado.
Até eu pedir forças para passar por uma situação ainda é um desejo, né?
Sim. Sim. Veja. Fé é entrega. Quando você perde força para passar, você não está se entregando a nada.
Não está querendo ter aqui, vamos dizer assim.
Você está dizendo assim, ó, já que eu estou feado mesmo, vê se pelo menos não dói muito. Não, não pede, se pede nada. Não se pede força, não se pede nada. É, recebe. Recebe o que Deus lhe dá. Não importa o que seja. Eu lembro do Cristo, quando ele disse que ia morrer na cruz, e o que e o apóstolo disse assim, vamos rejar a Deus, pedindo que isso não aconteça. Ele disse, cala a boca, Satanás. Você está parecendo um ser humano. Eu vou beber até o último gole do cálice que meu pai me deu. Este é o exemplo dos médicos. E é isso que vocês precisam fazer para poder seguir em frente. Este é o trabalho da reforma. Este é o trabalho da mudança. Não precisa ir à igreja, não precisa rezar, não precisa fazer nada. Aliás, já se diz que quem não sabe rezar, singa a Deus, né? Ficou fácil agora?
O que é fácil?
Quando você tiver com um problema, dizer para uma pessoa assim, ai, eu estou com um problema, a pessoa dizer para você assim, reza, reza que Deus vai lhe ajudar. Você dizer, eu? Não confio nesse homem, não. Eu não. Se ele tiver que me chacanear, ele vai me chacanear mais ainda.
Aí eles mandam internar.
Mas essa é a verdade. Porque quando você faz isso, você está se prevenindo para não sofrer mais. Porque vem sempre aquele com o bem, com a receita do que fazer para ganhar, novena, de mande isso para 20 pessoas, que você vai ganhar dinheiro. Pergunta se eles ganham.
Será? A mãe dela fez uma cirurgia recente, né? Aí outro dia tava com dor, né? Aí sem querer eu falei pra ela, ó, ame sua dor, né? Aí ela falou, mas como? É uma dor?
Como é que eu vou aceitar isso?
Essa é a teoria, ame sua dor. Se tem um preto velho chamado Joaquim lá e diz assim, você tá com dor? Tô. Consegue tirar? Não. Então, o que você quer que eu faça?
Aí eu falo assim, eu quero que você tire.
Pedir? Resolve? Se pedir para acabar a dor, resolver, os médicos estavam tudo desempregados.
É mesmo?
Tem jeito. Você está com dor. Se tem um remédio, se você sabe o que aquele remédio faz, tome o seu remédio. Agora, você achar que vai haver uma providência divina para acabar com a sua dor? Os médicos iam morrer tudo de fome. Você conhece a história do cavalo?
Do cavalo?
Do cavalo?
Não, acho que não.
Não?
Não tô lembrado.
Eu vou contar. Na Sina Antiga, tinha um pai que tinha dois filhos. Um era muito pequeno e o outro, que era maiorzinho, ajudava ele a fazer a plantação, né, para poder ter o que comer. E aí um dia estava pastando um gandão lá e o gandão caiu do cavalo. Este garoto vinha pastando, ajudou o gandão, levou para a caixa, passou remédio na ferida. E o senhor que recebeu tudo isso, ficou muito satisfeito com o garoto e deu de presente para este garoto um cavalo. Aí o pai disse assim, que maravilha! Meu filho ganhou um cavalo. Agora ele vai poder me ajudar muito mais, porque agora não é mais eu e ele só ter o cavalo para puxar o alado, para ajudar, para levar nós para o campo, para trazer de volta. Passou o tempo, o garoto estava andando no cavalo, caiu, quebrou a perna, ficou manco. Aí o pai começou, que desgraça, meu filho foi ajudar aquele homem, ganhou este cavalo, agora ele está manco, não pode mais me ajudar. Eu tenho que fazer tudo sozinho. Passou mais um tempinho, estourou uma guerra. O exército foi lá pegar os galotos para lutar. Adivinha?
Não pegou ele porque era manco.
Não pegou o garoto porque era manco. E o pai disse, graças a Deus que meu filho é manco.
Então o cara foi bom, foi mal, foi bom.
É isso. O bom e o mal dependem de cada um e a cada momento. Que o que hoje é bom, amanhã pode ser mal. E o que hoje é mal, amanhã pode ser bom.
É igual o jovem, né? Ele gosta de, muitos jovens gostam de ir pra noite, beber bastante, né? Tá sendo bom, né? Aí depois pega uma doença.
Aí é chaca no dia seguinte.
No dia seguinte, vai ressaca. Aí é mal. Aí passa a ressaca, é bom de novo.
É isso que nós precisamos levar para as pessoas. E essa estolinha final mostra perfeitamente o que eu falei com você hoje, que nós conversamos hoje. Conta para as pessoas, quando começarem, ah, não, mas eu preciso tanto daquilo. Conta. Olha, pode ser que amanhã, pode ser que você ganhe, pode ser que amanhã, o que você ganhar hoje, não fez é tão bom assim não, viu? Só assim nós vamos poder ajudar as pessoas de verdade. Como ela disse, falar o que a pessoa quer ouvir. Só para
agradar?
Não diria nem agradar.
Fazer de bonzinho, né?
Para não arrumar problema para a sua cabeça. É se fazer de bonzinho. Porque não tem bondade nenhuma.
Está querendo ganhar, né?
Quem ainda está querendo ganhar.
Quando nós começamos o trabalho, eu disse para as pessoas, é preciso dar a mão aos outros. Agora, você dá a mão e vai levando. Se a pessoa começa a puxar para trás, larga a mão e vai embora. Porque não adianta. Você vai se atrasar e ela não vai se levantar.
É igual a história de dois colegas que estão estudando para uma prova, para um concurso. Aí um está querendo estudar e o outro está mais à frente, né, estudando. Aí se aquele que está mais à frente for na onda do outro também, aí nem ele vai, nem um vai nem o outro. Né? Não deixa de fazer o outro também.
Cada um é a outra faixa, né? Deus deu a vida a cada um para que cada um tome conta dela. Então toma conta da sua vida, faz sua vida e com a única certeza de que você não está imune a nada, que tudo pode acontecer.
Como sempre aconteceu. Já.
Como sempre aconteceu. É que vocês só lembram das coisas boas, né?
Sim.
Então nós vamos dar uma palada para vocês comer e aí depois nós volta que eu quero falar então especificamente de como levar essa mensagem. Como eu disse, é preciso diretamente. Não pode ser só na teoria. Aqui, nós conversando, que pode ser na teoria. Mas ajudar as pessoas é preciso, como você disse, como já aconteceu. Mostrar a pessoa que ela não está em mim. Tá certo?
Só para fechar uma pergunta que eu quero fazer para o senhor. É, claro que está, vamos dizer assim, o mundo é perfeito, né? Mas eu observo, às vezes, né, alguns mestres, vamos dizer assim, que tem na humanidade, né? Que eles propõem a você ficar no estado de presença, no estado do ser, não sei o quê. Me dá a impressão que isso é uma certa distração para muitas pessoas, às vezes. Você buscar aquele estado, esquecer todas as coisas, né? Isso não é uma certa extração, vamos dizer assim? Tampar o sol com a peneira, às vezes?
Deixa eu tentar ver como é que eu vou lhe responder. Veja, você falou que alguns mestres dizem para você estar no estado de presença.
Isso.
O que é o estado de presença?
Para mim é você tá acontecendo agora, né?
Isso. Você está no que está acontecendo agora.
Isso.
Neste exato momento.
Uhum.
Você vive assim?
Normalmente não.
Como é que eu sei vivo?
Para frente ou para trás?
Não.
Passado para
não.
Passado futuro.
Não. Como é que eu sei vivo?
Vive pensando em outros lugares, em outros acontecimentos, no que vai fazer, não?
Não. Na ilusão. Na ilusão de que tudo vai dar certo, na ilusão de que você é protegido, na ilusão de que você vai ganhar, na ilusão. A pejência é você estar aqui agora. Estar aqui agora no sentido de viver a realidade pela realidade. É viver o hoje pelo hoje no hoje. Lembra disso?
Sim.
Então, de vocês estão aqui, eu estou falando vocês, seres humanos, né? Com sonho de que se não resolver hoje, vai resolver amanhã. Não vai! Se não tiver que resolver, não vai resolver. É disso que vocês precisam sair. Deixa ilusão de que vocês conseguem resolver, de que vocês conseguem fazer, de que você consegue mudar o outro, de que você consegue vencer o outro. O estado de presença é um estado contemplativo. Mas não é um estado contemplativo de inércia. É um estado contemplativo da realidade. Eu quero muito isso, mas não tenho a mínima ideia se eu vou conseguir ou não. Posso tentar trabalhar, bater, posso querer fazer, mas isso tudo não vai garantir que eu vá receber. Este é um estado de presença. É quando você está fora da ilusão. E não é assim. Você diz assim, eu vou pegar o ônibus e vou lá. Você está achando que já cegou. Sendo que tem uma distância imensa para chegar. Quem está presente, diz, eu estou entrando no ônibus. Eu estou no ônibus. Eu estou andando. Vou chegar lá? Não sei. Este é o estado. Você está contemplando a realidade e não vivendo no mundo sonho. Ou vivendo no vazio. Não estou falando de viver no vazio. Essa história de vazio, de disso, daquilo, isso é muito bom para o oriental, porque faz parte da cultura dele. Mas para vocês é pé no chão, realidade. A minha realidade é estar no ONU. O que vai acontecer depois? Não sei. Este estado é importante para você despertar deste sonho. Tem uma conversa que nós fizemos em São Paulo que eu falei do sonho humano. O sonho humano de que vai casar, vai ter filho, aí casa com a mulher, que a mulher não pode ter filho, não sabe que não pode ter filho, aí de não, e agora o que eu vou fazer? Ah, vou trocar de mulher. Entendeu? Viver a realidade. Eu gosto dessa mulher. Ela não sabia, eu queria ter filho, ela não sabia que não podia, não podia. Eu vou ficar do lado dela. Porque se troca de mulher, pode ser que você continue não tendo filho. Então, este é o estado contemplativo. Contemplar a vida. a contemplar a vida na sua realidade. Não dentro deste sonho maluco de que vocês podem fazer o que querem.
Ou ficar viajando no vazio, que nada está acontecendo. Tudo é a nuvem.
Isso faz parte da segunda parte. Isso faz parte da segunda parte. Porque você faz mudar os outros. Você tem que falar de realidade. Porque as pessoas estão sempre viajando nos sonhos. E aí não faz o sonho, chove. E aí entra depressão, entra problemas. Só tem depressão quem não sabe viver. Quem vive a realidade não tem depressão. Certo?
Certo.
Então vamos parar aí e nós vamos.